coisas. Quais queres? Coisas. Quais queres? Coisas. Quais queres? Quais queres? Coisas. Coisas. Quais queres?
Coisas. Quais queres? Bem-vindos de volta ao Coisas Quais Queres. Gente, esse é o primeiro episódio que eu tô gravando na minha casa nova. E eu tô muito feliz. Assim, talvez esteja com um pouquinho de eco, mas talvez não. Tentei dar uma melhorada no ambiente. Depois eu quero falar sobre processo de mudança, de casa nova, montar uma casa, de projetos que eu estou realizando. Mas isso vai ficar mais pra frente. Hoje eu queria pautar um assunto que tá bem em alta, nossa, pela primeira vez a gente trazendo um assunto em alta nesse podcast, que é moda e gênero. É, mês passado, em março, rolou todo um bafafá, não sei o que lá, sei o que lê, com o menino do Big Brother, o Gabriel, que usa cropped, e aí gerou-se uma discussão em toda a internet de homens de cropped. Feio, bonito, meu Deus, que crime, meu Deus, que beleza, que delícia, que tesão. E é óbvio que isso me irrita muito, porque estou do lado dos meninos de cropped. Sou um menino de cropped, muitas vezes. E me irrita o nível de desocupadice que as pessoas têm que ter pra ficar dando pitaco no que a outra pessoa veste. Se você não gosta, você não veste. Se você gosta, você veste. Pronto. Ei, problema resolvido. Ei, todo mundo feliz. Mas enfim, vamos aprofundar essa discussão. Antes da gente começar mesmo nosso episódio, queria lembrar vocês de seguirem a gente nas redes sociais, @coisasquaisqueres, no Instagram, é a única rede social que a gente tem, galera. A gente não, eu, pois eu tenho que gerenciar minhas redes de Dante e gerenciar minhas redes de coisas quaisqueres, eu mal consigo gerenciar o Dante. Então, por enquanto, coisas quaisqueres vai ser só ler no Instagram mesmo. E é isso, galera. Por enquanto. A gente não tem condição de ter uma equipe ainda. Mas enfim, me sigam também nas redes, nas minhas redes, @DanteOlivier, Dante.Olivier no TikTok e @OlivierDante no Instagram e Twitter. Não esqueça de avaliar o podcast positivamente também. Mas é isso, vamos seguir pro episódio. Não vamos... Eita, introdução demais. Teve esse bafafá do Gabriel, meninos de cropped, blá blá blá. Teve quem emitiu sua opinião, teve quem não quis emitir. Eu prefiro que você não emita, ao menos que seja pra elogiar minha foto de cropped. Brincadeira, mas também... É. Mas o episódio não vai ser sobre isso. Eu queria discutir moda e gênero, porque é uma coisa que sempre passa pela minha cabeça. Sempre é um lugar que às vezes eu tô muito seguro, às vezes eu tô muito inseguro. O meu recorte é um recorte de um homem trans, meu afeminado aí, sei que lá. Mas nem sempre foi assim. No começo da minha transição, eu me masculinizei o máximo que eu pude. Eu já não era, assim, um exemplo de feminilidade. Mas eu sinto que isso estava muito atrelado com a imposição dessa feminilidade que não me cabia, o que me... Como é que é o nome? Como é que é a palavra? Reprimia. E no começo da transição, eu tirei até meus alargador, eu tirei bermudão, camiseta folgadona pra esconder o peito. O mais masculino que eu consegui ficar, que eu consegui reproduzir dentro do meu estilo, enfim, eu fiquei. E isso se reflete, obviamente, também nos comportamentos. Mas esse não é um episódio sobre comportamentos, é um episódio sobre moda. Quanto mais o tempo foi passando, mais seguro da minha masculinidade eu fui ficando, e mais seguro da minha sexualidade também eu fui ficando, porque depois eu entendi que a minha relação com querer ser hétero era uma coisa de eu tentar afirmar uma sexualidade, uma masculinidade, blá, 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 blá. Tem episódio sobre isso já por aí. E quanto mais eu fui me resolvendo com a minha masculinidade, mais eu fui me entendendo também, fazendo as pazes com a minha feminilidade. Que agora já era uma coisa que eu podia construir, já era uma coisa que eu decidia como eu ia expressar essa feminilidade, como eu ia... Ah, e o que que era meu mesmo, sabe? E o que que eu tinha afastado de mim porque eu tava sendo imposto. E eu fui entendendo que eu adoro um salto alto. Eu fui entendendo que eu gosto de shortinho curto, porque ele valoriza a minha perna. E não faz sentido eu usar um short comprido só porque é o que o homem tem que usar. E eu fui entendendo que, tipo, porra, eu gosto de cropped. Eu acho lindo homem de cropped. Eu gosto de usar cropped sendo homem. E eu gosto de maquiagem. Sabe, o mundo foi se abrindo na minha cabeça de todas as coisas que eu gosto, mas que eu não deveria gostar por ser homem. Por ter virado... Fazendo aspas aqui com a mão. Por ter virado homem. E levou um tempo, e foi uma coisa bem gradativa, eu ir assimilando essas coisas dentro do meu estilo. eu ia inserindo shorts mais curtos, eu ia inserindo uma maquiagem básica, um delineado gráfico tranquilo aqui, só um... E depois foi virando um negócio maior. Um processo natural que foi acontecendo devagarzinho e tranquilamente. E eu fui me cercando de referências de pessoas que também passaram por esses processos, de homens que assumem essa feminilidade. E eu nem sei se eu gosto de botar desse jeito, mas é uma forma de fazer as pessoas entenderem também. Mas de homens que entendem que é isso, eu gosto de usar isso, foda-se o que você diz, se eu devo usar ou não, sabe? Se é meu lugar usar isso ou não. Eu gosto. E quando a gente vai se cercando dessas referências, quando a gente vai se cercando de pessoas que são referências estéticas ou políticas, a gente inconscientemente vai assimilando isso pra gente também. Não num lugar de tipo, ai, aquela pessoa, má influência. Num lugar de tipo, aquela pessoa tá num lugar que eu quero muito chegar. E é por isso que é importante a gente seguir pessoas que a gente acredita. Que a gente olha e fala, porra, eu te admiro. E tudo na nossa vida é um pouco de referência, né? Tipo, nossos pais foram nossas referências. Enfim, nossos familiares que estavam ao nosso redor foram referências. Quando a gente entra num colégio, tem um colega que é referência de alguma coisa. Na faculdade tem uma galera que vai ser referência de alguma coisa. Enfim, a gente tá sempre se cercando de referências pra se formar e se fortalecer. Algumas referências, elas entram na nossa vida, elas são colocadas. Tipo, a referência do que é masculino e do que é feminino. A referência do menino é azul, meninos usam azul, meninas usam rosa. Isso foram referências que foram apresentadas pra gente quando a gente era criança. E perceber o nosso gosto pessoal também é muito difícil, né? A partir dessa, quando a gente já tem essas referências colocadas muito cedo na nossa vida. Algumas pessoas extrapolam isso, mas a maioria de nós a gente só assimila e entende. E aí eu fico, tipo, pensando... Será que isso realmente são fatos e por isso que as coisas funcionam assim? Ou existe uma estrutura que quis nos formatar desse jeito? Eu acho que é a segunda opção. Mas por que essa estrutura existiu também? Por que que ela decidiu que era isso e que tinha que ser assim? Eu vi esses dias um vídeo de alguém de moda comentando que... Da área da moda. Comentando que alguns anos atrás azul era a cor das meninas... E rosa era a cor dos meninos. Era um vídeo bem interessante. Mas agora eu não tenho como parar pra procurar. Mas enfim. Eita que eu tô indo longe. Agora, raciocinando aqui com vocês. Quando eu penso na minha transição. E que eu entendi um referencial de masculinidade. Me construí em cima desse referencial de masculinidade. Pra que as pessoas entendessem o meu gênero. Existe um processo de construção de uma imagem, de construção de uma imagem externa mesmo, né? Porque internamente... Só que esse processo de imagem externa, ele veio de uma desconstrução de gênero que me foi imposto, que me foi socializado. Tipo, eu fui socializado como menina e eu tive que quebrar com isso pra então construir a minha masculinidade. E aí depois que eu construí essa minha masculinidade baseada nos preceitos sociais, no que as pessoas, no que a sociedade impõe pra gente do que é de homem, eu pego e quebro de novo com isso pra entender a minha relação com o meu feminino. Viajei agora, né, galera? Mas fez sentido pra vocês? Porque eu acabei de fazer esse raciocínio. Foi um quebrei, reconstruí, mas reconstruí ainda dentro... do parâmetro social, e aí depois quebrei pra construir um bagulho que eu me sinto mais eu. E eu desejo isso pra todo mundo, do fundo do meu coração. Eu queria que... É muito gostoso hoje em dia estar bem realizado com isso. Eu queria tanto que outras pessoas, que as pessoas no modo geral, conseguissem chegar mais próximo de coisas que elas acreditam que são elas, de coisas que elas gostam de verdade, genuinamente. Eu sinto que tem muita coisa minha, obviamente, assim, não tô falando que eu sou o bastião da desconstrução de gênero. Mas que eu fui absorvendo coisas que faziam sentido pra mim e que eu gosto. E jogando fora as que eu não gosto e fui chegando num lugar legal. Ai, virou uma grande agolombra, né, gente? Ih, ai, nossa, não. Parou. E aí esses dias eu fiz uma entrevista, esses dias, agora, recentemente, eu dei uma entrevista pra... um veículo de mídia, e que falava justamente sobre moda unissex. Por quê? Eu faço Dante Fashionista, onde eu faço vídeo de salto, faço vídeo usando peças femininas, faço publis também usando de roupa, usando peça feminina, peça masculina. É uma coisa que tá sempre meio presente na minha produção de conteúdo. E eu fiz essa entrevista, que ainda não saiu, mas eu queria ler com vocês as minhas respostas, vamos ver o que eles vão botar. Mas eu queria ler minhas respostas e... e discutir, sabe, mais aprofundado sobre elas, sobre essas questões. Na primeira pergunta, pergunta se eu tenho uma ligação com moda, se eu gosto, qual é a minha inspiração. E aí eu falei que eu tenho me descoberto muito na moda, de forma consciente, de uns tempos pra cá, porque eu... Então eu vou estar intercalando o que eu de fato escrevi com o que eu tô pensando com vocês aqui agora. Até um tempo atrás eu sempre gostei de moda, mas eu nunca fui pesquisar, entender mais profundamente esse estilista, esse artista, o que que ele comunica a partir disso aqui, e enfim. De um tempo pra cá eu venho tentando, na medida do possível, me informar mais sobre isso, mas sem sentar e ficar me debruçando muito sobre. Mas eu tenho tido mais consciência nesse momento. E comentei que a descoberta do próprio estilo é um caminho de autoconhecimento e exploração da própria identidade, que a gente passa desde cedo na adolescência e segue renovando ao longo da vida. Aos poucos eu fui entendendo que a moda era uma expressão artística, uma comunicação com o mundo, e dentre as muitas artes que mergulhei, a moda é a mais recente. E aí eu pautei também que às vezes você acha inspirações para como você gosta de se vestir, para a moda em si, observando pessoas, observando a arquitetura, observando a comunidade. A comunidade que a gente está presente, ela traz muita inspiração. Ela traz muita referência. E aí, fizeram pergunta falando que eu uso peças femininas e masculinas no meu dia a dia. E perguntaram como é que eu escolho os looks que eu vou usar. Se depende da ocasião, se depende do humor. E eu falei que primeiro vem a ocasião, né? A ocasião é uma coisa realmente muito importante. Saber para onde eu vou, com quem que eu vou encontrar, o que que eu quero comunicar de forma consciente e inconscientemente, porque moda é comunicação também, né? Quando a gente se veste pra ir a algum evento, pra ir a algum lugar, a gente quer comunicar alguma coisa com o que a gente tá vestindo. Eu acho que tem várias camadas, eu acho que tem umas camadas que são bem conscientes, tipo, ostentação, sei lá, sei lá, e eu acho que tem camadas que são mais inconscientes, mas que são mais difíceis de perceber ao primeiro olhar, sabe? Mas que elas estão comunicando alguma coisa pra quem tá nos observando. Então, é uma coisa super importante de se pensar, de fato. E é óbvio que a gente vai ter que atrelar isso também ao nosso estado de espírito, humor. Quanto tempo a gente vai passar fora de casa, porque conforto também é importante. Tem muita gente que coloca o estilo acima do conforto. E eu entendo em alguns contextos, mas no geral eu tipo, acho meio... Ah, galera, tem algumas coisas desconfortáveis que eu posso até usar, mas eu nunca vou comprometer meu conforto e a minha saúde. Eu acho que é sobre tipo você se respeitar. Ah, e sei lá também, né? Quando eu vou botar a mão no fogo por mim, de repente eu quero dar um close muito babadeiro um dia, e aí realmente preciso passar por um tempinho com uma roupa desconfortável, eu vou usar também. Ai, não sei, gente. Ai, como eu sou contraditório. E aí me perguntaram também quais peças podem transitar por armários femininos e masculinos. E aí é onde pega pra mim. É aqui que eu queria discutir com vocês. Por que que eu tô fazendo esse episódio sobre isso? Porque essa é uma pauta que eu gosto, que eu quero discutir, que de vez em quando aparecem comentários que... Eu gostaria de sentar com aquela pessoa e conversar sobre esse assunto, porque às vezes eu sinto que tem pessoas que me seguem que têm vontade de chegar em lugares com seu estilo e querem conselhos e querem se sentir mais seguras. E enfim, por isso que eu tô trocando essa ideia aqui com vocês. Mas, respondendo essa pergunta, na minha opinião, qualquer peça pode transitar entre o armário masculino e feminino. Porque peça, roupa, pano, não tem gênero. É uma lógica simples. E acho que eu tô num lugar da minha vida que me irrita. E eu não queria ficar irritado com essas coisas, porque eu sei que o mundo todo funciona assim, eu vou só me estressar. Mas me irrita essa caixinha profundamente, a caixinha do gênero, ela me irrita muito. E eu sei que não foi a intenção do jornalista, mas... Me irrita ter esse tipo de pergunta hoje, em pleno 2023, sabe? Qualquer peça pode transitar. Depende do seu estilo. Se a peça se encaixa no seu corpo, se você acha que ela se encaixa no seu corpo, se ela fica bem com você, se você se sente confortável com ela, ela é uma peça feita pra você, independente do seu gênero. Ou se você não tem gênero, se você... Sabe? Por exemplo, eu acho um corset lindo. Mas, como eu não tenho mais peitos, seios, eu tirei e removi-los. Eu não uso os que tem o bojinho, né? E aí tem recortes trans e bate, um negócio de disforia e tudo mais, porque peito é uma coisa que é muito marcante pra um homem trans. Então, tipo, eu uso aqueles corsets que são modelados pra ficarem abaixo da linha do peito, sabe? E aí eu citei isso e eu falei também que, tipo, pra mim a moda é um território de diversão. É um território de experimentação, de autoconhecimento e tudo, tudo, tudo a gente pode fazer. Eu respondo pra o jornalista falando que eu tenho preguiça de regra de gênero como um todo. E tipo, e é isso, sabe? Se eu já transgredi o gênero no meu corpo, com a minha transição, por que que eu vou ceder a essas regras agora? Agora, né? Agora que eu já tô, eu tô com 26, na beira de fazer 27, e eu comecei a minha, eu me entendi enquanto pessoa trans com 16 anos, então já faz 10 anos que eu sou uma pessoa trans. Eu só me coloquei para as pessoas socialmente enquanto pessoa trans com 19, mas já faz 10 anos que eu sei o que eu sou, o que eu me entendo. E eu ouvi vários altos e baixos, mas hoje, sinceramente... Aí me perguntaram também, tipo, como montar um look unissex sem erro? Tipo, quais acessórios podem ser usados? Como a gente pode imprimir esse estilo? E aí, é outra coisa que me pega, assim, tipo... Eu não sei se eu gosto da palavra unissex. Queria muito pesquisar a opinião de pessoas que estudiosos do gênero sobre essa palavra, especificamente. Unissex, que é a união dos dois gêneros. Eu acho que... dos dois sexos, na verdade, né? Tipo, unissex. Eu acho que é uma palavra muito binária e ela me incomoda também, sabe? Mais uma vez, não é ataques a quem me fez a pergunta. Isso é uma estrutura social. Pensar dessa forma é uma estrutura social. E eu acho muito legal, achei muito legal estar podendo conversar sobre isso, sabe? E pautar esse assunto com um público que não é o meu público, que agora eu tô pautando aqui com vocês, que me escutam, que estão aqui nesse fundo desse poço que é o meu podcast. Mas... eu gosto de ser questionado sobre isso, e aí eu paro pra questionar a minha cabeça sobre isso também, sabe? E essa palavra que remete à união dos dois sexos, que é uma palavra super binária, ela super me incomoda, mas essa discussão acho que vai ficar pra depois, quando eu chamar alguém que estuda gênero pra gente discutir e entender mais sobre isso aqui. Mas eu também comento sobre, tipo, é comum eu montar looks pra amigos meus, é comum eu dar dicas de peças pra amigos meus. Já montei várias vezes look pra Vicky. E sempre acontece de quando eu vou montar um look pra alguém, pegando recorte, por exemplo, de Vicky, que é minha namorada, vocês sabem, né? Eu sempre penso primeiramente como a pessoa gosta de se vestir, o que é que ela gosta de usar, como ela se sente bem. Então, se é uma pessoa que, tipo, não usa, tá acostumada a usar peças só do gênero dela, Seja uma pessoa cis ou trans, tá? Eu acho que é sempre importante, quando eu vou montar esse look, eu penso isso, e eu acho que é importante você aí, jogando aí a ideia pra você, pensar no que você gosta de usar, o que você gosta de vestir, o que você gosta de usar, como você se sente bem. Então, se você tá, de repente, querendo mergulhar nessa proposta de explorar outras peças de roupa, de sair dessa binariedade de roupa, é sempre bom começar mais tranquilo. Começar sem se colocar em desconforto, sabe? Tipo, porra, eu tenho essa referência aqui. Por exemplo, eu vejo você é um menino cis ou trans e vê o Gabriel Santana usando cropped, acha lindo e quer usar também, mas ainda se sente inseguro com isso, quando pisa fora de casa e tudo mais. Então, o que, que eu aconselharia pra você? Ou pra um amigo? Ou, enfim. Vai devagar. Compra uma cropped, em vez de já usar uma cropped no meio da barriga. Compra uma blusa cropped mais curtinha, que vai mostrar só a beiratinha, a beirinha assim, ó, da sua barriga. Uma cropped que fica em cima do seu umbigo, que foi o que eu fiz. Eu comecei usando umas croppeds, tipo, umas camisas que são mais quase um dedinho acima da linha da calça, e fui subindo à medida que eu fui me sentindo mais seguro. Então, eu acho que é o processo de se respeitar. Você entende que é isso que você quer fazer? Que é isso que você... que você quer se libertar do que foi imposto pra você, e você olha pra essas pessoas e percebe que, tipo, caralho, eu queria muito me vestir assim. Isso é muito o que eu gosto. Mas eu ainda tô muito preso no que as outras pessoas vão pensar, nas regras sociais. Então vai devagar, sabe? Não precisa acordar revolucionário. Vai com calma. Esses dias, sábado agora, dessa semana, eu postei um vídeo montando looks de salto alto pra meninos. No Dante Fashionista. E dois dos looks que eu montei, o primeiro e o último, eles são nessa vibe, tipo, você, garoto, quer usar saltos? É baixinho e quer aderir a salto? Gosta de salto? Enfim, eu não falo, explico isso tudo no vídeo porque não dá tempo, né? Vídeo de TikTok e Instagram tem que ter um minuto e meio, senão ninguém assiste. E aí eu montei dois looks que são com salto alto, mas eles são... pra você começar, pra você não sair já sentindo, meu Deus, se sentindo preocupado, porque são looks que são tranquilos, assim, são looks, eu tô usando um saltão, mas o resto do look ele dá uma, não é disfarçada, mas ele deixa a pessoa que não tá acostumada a, sabe, a ficar mais tranquila Então, o lance é você não causar estranhamento em si mesmo. É que a gente sabe como é sair de casa sem estar confortável com a própria roupa e no meio do rolê, assim, você percebe que alguém te olhou, uma pessoa te olhou e de repente foi só, tipo, passou o olho em você e você já tá, meu Deus, ai, ele tá me julgando. Às vezes tá julgando mesmo, mas às vezes a gente tá tão preocupado que a gente vê coisa onde não tem. Às vezes tem, mas às vezes não tem. Então, o que a gente tem que estar sempre preocupado é com como se sentir bem. Como chegar nos lugares que a gente quer chegar pensando em si e não pensando no outro. E é até isso nesse processo também. Tipo, por que você quer chegar nesse lugar? Por que você quer usar esse tipo de peça? Você gosta? Ou você só quer seguir o que você acha que você deveria estar seguindo? E isso se aplica também ao que a gente está acostumado a usar, o que a sociedade impõe a gente, sabe? Tipo, por que eu tenho que usar isso aqui? Eu gosto de usar isso aqui mesmo, sabe? Esse foi muito meu processo com shortinho. Com perceber que eu odiava bermuda, cara. Eu odeio bermuda. Eu tenho 1,60m. Quando eu boto uma bermuda, eu fico com 1,30m. Eu me sinto péssimo de bermuda. Bermudão. Salvo alguns casos. Mas, assim, casos isolados. Eu até comento dentro dessa mesma pergunta também que é engraçado que meu quadro de fashion nas redes sociais, o Dante Fashionista, ele começou com uma grandíssima brincadeira e a partir dessa brincadeira eu fui de fato pegando gosto por isso e acabo fazendo isso às vezes com amigos também. Tipo, acompanho pra comprar, dou conselho fashion pra algumas pessoas próximas, dei conselho fashion pra um amigo meu. A gente tava esses dias discutindo que é um homem muito bonito, espero que ele saiba disso porque ele tem muitas inseguranças. Ele é um homem muito bonito, também baixinho. Eu acho ótimo que se ele estiver ouvindo, amigo, você é lindo. E ele tava falando, tipo, sobre querer explorar mais moda, mais ser uma pessoa básica e que não é um pouco fechado com gastar dinheiro com roupa e tal. E eu tava comentando com ele sobre como você pode ser básico. Tipo, continuar vestindo roupas básicas. Você gosta de roupas básicas? Tudo bem. Eu amo roupa básica também. Tá tudo bem você gostar do que você quiser usar, tá? Eu querendo... Ai, me corrigi o tempo inteiro. Mas às vezes um detalhe simples numa roupa básica deixa o look mais sofisticado e você pode ir usar a sua roupa básica do dia a dia aqui pra ir na feira, pra ir comprar um pão, pra ficar em casa e usar uma roupa básica também pra ir pra eventos que as pessoas usem roupas mais elaboradas, que exijam uma coisa mais... E às vezes é uma camisa preta básica que tem uma manga mais comprida, um pouco, sabe? Aquela. Sabe quando a manga chega na dobra do braço, ali do cotovelo? Isso eleva o look também. Quando a gola é a golinha. Em vez de ser aquela golinha redonda normal, é uma golinha redonda com 2, 3 dedos, sabe? Aquela golinha ao redor do pescocinho. Quando ela é um pouquinho mais grossa, ela também traz uma ideia de sofisticação maior pro look. Às vezes uma regata, quando ela tem um corte um pouquinho diferente, continua sendo essa peça que é básica, mas dá uma elevada no look. E aí você consegue usar ela em outras ocasiões e continuar dentro do seu estilo, mas adequada também à ocasião que você tá indo. Enfim, eu tava, conversei sobre isso com ele e eu fiquei muito orgulhosinho que depois eu vi ele fazendo isso. Eu não sei se foi porque eu falei, mas talvez eu tenha plantado uma sementinha ali dentro. E enfim, fiquei tipo... gostoso, tô orgulhoso de você. E ele, tipo, tava super dentro do estilo dele, só que usando peças que são dentro do estilo dele, com alguma coisinha, um temperinho a mais, sabe? Eles perguntaram também se eu e minha namorada a gente compartilha peças. Aí eu falei que se a gente compartilha várias peças, acaba que eu empresto mais peça pra Vicky do que ela pra mim, porque minhas medidas são maiores. E aí, minha medida superior é maior, então fica legal nela, fica um oversize, não sei o quê. E às vezes as coisinhas dela não cabem em mim. Apesar de ser mais baixinho, eu sou mais largo. Enfim, gente, perguntaram disso também. E aí me perguntaram do que eu acho do conceito. Não perguntaram assim, mas essencialmente me perguntaram o que eu acho desse conceito, desse negócio de look unissex. E aí eu falei que eu acho o conceito de unissex uma grande bobajada. Tipo, qualquer roupa é unissex, que qualquer um pode vestir o que quiser vestir, que tecido, que acessório, que essas coisas não tem gênero. A sociedade criou esse conceito e que cada vez mais a gente precisa entender que roupa é roupa. Que a gente cria o nosso próprio estilo em cima do que a gente quer comunicar, em cima do que a gente gosta, sabe? Essas coisas aí. Mas enfim, gente, já discorri bastante sobre esse tema. Quando essa matéria sair, eu compartilho com vocês lá no Coisas Quaisqueres. Vamos ver o que rolou a partir disso. Mas eu só quis. E assim, beleza, vai sair uma matéria, Dante. Pra que, que você tá dedicando um episódio do seu podcast pra falar sobre isso? Porque é diferente. Aqui eu consigo dar todas as vírgulas que eu queria dar. E esse era um assunto que eu queria realmente fazer e trazer várias vírgulas e trazer vários pontos. E eu meio que sinto essa demanda também, sabe? Quando eu posto, mesmo que as pessoas que comentam nos meus vídeos não necessariamente vão ouvir esse podcast, eu sinto essa necessidade de trocar mais ideias sobre isso. E podcast é onde eu consigo hablar, pegar e falar bem muito, esticar, discorrer sobre os assuntos. E eu queria discorrer sobre esse. Dá uma lida quando sair a matéria, galera, pra ver o que vocês acham, pra gente ver como essa perspectiva vai ser trazida. E é isso, gente. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Não esqueçam de avaliar o podcast positivamente. Se vocês quiserem deixar relatos, histórias pra gente também. Tô querendo fazer mais episódios com comentários de vocês. Então, sempre que vier um comentário legal sobre o episódio anterior, eu vou trazer no episódio seguinte. Essa é a ideia, né? Vamos ver se a gente vai conseguir seguir. Porque às vezes eu tenho que gravar os episódios de forma não linear. Por exemplo, tem um outro episódio pra sair com o Vicky que foi gravado lá em Recife ainda. Porque ele é um tema mais aberto, assim, que não precisa ser... Não é pauta quente, tipo esse aqui é pauta quente. Pauta quente é quando é um assunto que tá rolando no momento, pra quem não sabe. Mas enfim, gente, vamos ver como vai ficar isso. Mas por favor, compartilhem com a gente histórias, ideias, pensamentos de vocês. E eu vou pensar como é que eu vou trazer isso aqui também dentro do nosso podcast. E é isso, um cheiro e até a próxima.